Está no ar mais um ComexCast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ComexCast, o podcast que a gente busca simplificar o mundo do comércio exterior para você, empresário, acadêmico, aluno ou entusiasta desse nosso ramo. Está no começo da carreira ou busca chegar a outro nível? Então você veio ao lugar certo. Nossos conteúdos são práticos, diretos, a partir de como as coisas são e aconteceram em centenas de empresas. E o convidado de hoje, para a conversa de hoje, é o perito aduaneiro Roberto Raia, especialista em classificação fiscal, que atua na vistoria física de mercadorias importadas e, posteriormente, faz a elaboração de laudos de identificação de mercadorias. Sua expertise como perito da Receita Federal envolve as áreas mecânicas, eletrônicas e equipamentos médicos. Tudo bem, Raia? Como vai?
Tudo bom, Carlos. Como é que você está? Fico muito feliz bem. Novamente retornar aqui para a sua audiência e a gente poder bater um papo de um tema que me agrada muito.
Pois é. Tem algumas coisas bem interessantes. Eu gravei um conteúdo outra vez com o Solon, né? E ele, dentre as perguntas que eu fiz lá, porque eu já tinha visto ele falar em outros lugares, é a classificação aduaneira e não mais a classificação fiscal. Gostei desse tema, dessa mudança. Eu falo, por que fiscal, não mais fiscal e sim aduaneiro? Ele falou, olha, porque fica a ideia de que a classificação tem o efeito de arrecadação. E, na verdade, não é. Ela é um dos elementos, mas o mais importante, você pode buscar o tratamento administrativo, questões estatísticas, que são muito importantes para o trabalho, e também a classificação fiscal. Eu fiquei com isso na cabeça e eu achei muito interessante esse tema. Acho que isso faz todo sentido, né? Não ser fiscal e sim ser aduaneira, né?
Então, eu tenho um amigo, depois vocês podem até dar uma olhada lá no blog, lá da raiaconsult.com.br, que é o Sérgio Castro Neves. E até assim, ele conhece muito, ele participou da elaboração da TEC. E assim, quando nós nos encontramos uns 2 anos atrás, então, a classificação fiscal de mercadoria, ele, Raia, classificação de mercadoria. Ah, por que a classificação? Ele falou, Raia, classificação de mercadoria. Aí ele falou, Raia, primeiro está escrito assim, sistema de designação. Então, você está designando a mercadoria, você está dando nome para a mercadoria. Então, primeiro você classifica a mercadoria. Você não fica vendo questões fiscais. E agora o Solon, eu acho que é uma inovação muito bem-vinda quando ele fala classificação aduaneira. Faz todo sentido. Porque realmente tem questões estatísticas que são utilizadas. Faz todo sentido.
E também o tratamento aduaneiro, né? O tratamento aduaneiro, em alguns casos, é muito mais relevante para análise da operação do que a própria carga tributária. Você fica assim, eu vou conseguir cumprir isso? Eu vou conseguir atender a estes requisitos? Vamos falar aqui de armas de fogo. A quantidade de requisitos necessários para a importação, a carga tributária é um elemento, mas a carga, as questões administrativas aduaneiras são muito mais relevantes. E aí tem uma inovação, que se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que o primeiro a falar sobre isso foi o Eduardo, que antes era, como é que se chamava? Não era perito aduaneiro, era, a gente falava rapaz, no mercado...
Rapaz, então assim, eu gostei muito lá do termo do Eduardo, né? Já teve situações assim, engenharia aduaneira, que usava o termo, teve algumas pessoas que usavam o termo engenharia aduaneira. Quando eu participei do evento da Mainô, estava escrito perito aduaneiro, eu achei que faz total sentido. E assim, eu estou credenciado há 24 anos. No começo, a gente tinha um termo um pouco estranho, porque você não era nem perito, o termo que se usava era assistente técnico da Receita Federal. Só que o termo assistente técnico, quando você pensa no judiciário, está errado. Você tem a função do perito, do juiz, e você tem os assistentes técnicos da parte. Então, quando você vai falar de alguém que está realizando um laudo para o juiz, é sempre o perito. Quando essa pessoa está auxiliando as partes, é um assistente. E nesse caso, o termo era estranho, porque você chamava assistente técnico da Receita Federal, porém você está auxiliando o auditor fiscal, mas você seria um assistente. Até que um amigo, depois de um tempo, mandou uma informação para mim, um amigo da Receita, mandou uma informação, perito da Receita, alguma coisa assim. Eu falei, não, mas não é perito, isso não faz muito tempo. Falei, não, Raia, dá uma olhada aí. Aí eu olhei, realmente, é perito. Perito da Receita, e no meu ponto de vista, acho que o termo perito aduaneiro que o Eduardo criou, muito interessante.
Pois é, se o Eduardo estiver ouvindo esse podcast, ou vendo esse vídeo, já saiba, Eduardo, a gente está dando esse, digamos, transformando você no pai desse tema. E o comércio exterior é assim mesmo, a gente vai inventando ou melhorando novos conteúdos. Muito bem, você está ouvindo esse conteúdo por qualquer uma das plataformas. Se você for assinante do Comex Clube, tem alguns essa entrevista vai estar publicada por inteira somente para os assinantes. E também, se você estiver vendo isso pelo YouTube, vários cortes disso estarão lá. Mas o nosso bate-papo aqui, Raia, quem está no carro, quem está na academia, passeando com um cachorro na praia ou caminhando, e é um bate-papo que a gente quer saber exatamente sobre esta, digamos, função que é a do perito aduaneiro. O título é provocativo, né? Porque a sua função existe desde que o comércio exterior está de pé, mas devido aos vários nomes ainda gera confusão. Hoje, passado tanto tempo depois, com tanto tempo de experiência, como é que você vê o que faz um perito aduaneiro, Raia?
Se você for pensar em termos de o termo técnico perito aduaneiro, não tem tanta evolução mesmo da época que eu estou no sentido que a gente pode falar no sentido da palavra. Operacionalmente teve evolução, porque eu cheguei a fazer alguns laudos técnicos já um pouquinho na máquina eletrônica, depois você já tinha um computador, já melhorou bastante. Agora, a função do perito aduaneiro ou assistente técnico da Receita Federal antigamente é assim. O auditor fiscal ele tem uma dúvida técnica, uma dúvida que exige uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos em determinada área. Então, ele solicita o auxílio para que essa pessoa, normalmente engenheiro, faça uma identificação da mercadoria que está sendo importada, em função das dúvidas que ele tem para poder classificar a mercadoria. Agora, o importante é deixar claro que o perito elabora tecnicamente o laudo técnico.
Pois é, mas fica uma dúvida, né? Por que ele é importante? E aqui eu não quero diminuir a importância do perito, mas é colocar uma dúvida em pauta. Se a última fronteira de decisão é a do fiscal. O fiscal não seria competente para tomar essas decisões envolvendo a identificação da mercadoria?
O fiscal é competente, sim. Tanto é competente que ele pode analisar a mercadoria tecnicamente e classificá-la. O grande detalhe é que, por exemplo, em alguns casos, o conhecimento da fiscalização não tem o mesmo grau de profundidade no perito. Por isso que ele recorre ao perito. Então, e tem um outro detalhe também importante. Eu já vi essas situações. Vamos supor, o fiscal tem um entendimento daquela mercadoria. Por exemplo, vamos pensar agora nessas mercadorias que você tem multifunções, tecnologia, e aí o fiscal tem um entendimento e fala, não, essa mercadoria, por essas características, é classificada em tal código tarifário. Será que ele analisou todos os itens? Por quê? Tecnicamente, quem fala sobre a característica técnica da mercadoria, quem analisa, é o engenheiro credenciado. Ou você vê que eu usei o termo engenheiro credenciado, o perito, né? Porque nós somos credenciados, não somos funcionários da Receita. Mas o quê? O engenheiro credenciado. Agora, claro, você pode ter uma situação e falar, senhor fiscal, eu estou entendendo que essa análise sua não está vindo de encontro com o que a gente está verificando fisicamente com a máquina, ou mesmo que o importador, o engenheiro, tá comentando. Então, isso é um ponto importante. Poder? Pode. Agora, se existe dúvida e existe profundidade nessa dúvida, sempre tem que recorrer a um perito, no meu ponto de vista.
Pois é. E o que envolve uma perícia aduaneira? Além da identificação física e fotográfica, há outros elementos aí nessa junção de informações?
Tem vários elementos, porque normalmente o que você tem uma descrição da mercadoria, que está na declaração de importação. Essa descrição, você pode ter uma descrição mais simples, ou você pode ter uma descrição um pouco mais complexa quando você está falando em extarifário. Então, numa questão de extarifário, por exemplo, eu já tive situações de um equipamento que eu fui vistoriar. No extarifário estava escrito com tablet. Eu tenho que fisicamente, além de bater foto, checar na carga e olhar. Essa mercadoria foi importada com tablet? Essa especificamente não tinha sido. Então, só o fato, e eu falo só entre aspas, da mercadoria não estar com o tablet, ele não pode se utilizar daquela descrição. O que no jargão comum, popular, que a gente fala que não contemplou o X, né? Perdeu o X. Então, assim, não é só o fato de você bater uma foto e fazer o laudo, vamos dizer assim. Você tem que analisar manual, você tem que analisar fisicamente na máquina. Tem situações que, por exemplo, até estou com um caso desse, eu fui analisar a máquina, olhei no armazém, eu não tenho condições de ver tecnicamente questões de algumas velocidades, algumas coisas da máquina. Vai ter que ser, a máquina terá que ser instalada. Após a instalação, nós iremos fazer os testes e verificar tudo isso daí. Então, são algumas questões que não é só, assim, só no sentido simples, né? De bater uma fotografia e fazer um laudo técnico.
Pois é. O perito, isso é um tema que eu gosto de usar, a história da prova emprestada. O perito pode usar o Instituto da Prova Emprestada, que é aquela análise de um produto análogo, parecido, para tomar a decisão dele?
Carlos, isso é um tema, assim, complicado, né? Quando você fala em prova emprestada, né? Porque cada perito pode ter a sua autonomia. Eu não usaria. Pode ser, não. Assim, o que eu quero dizer não é que cada perito pode ser, ele tem autonomia. Mas eu não usaria a prova emprestada. Eu estava lendo outro dia um livro de perícia, mas aí perícia judicial, a prova pericial, bem interessante, que o juiz, que esse juiz, ele comentava os equívocos que aconteciam justamente quando os peritos iam fazer os laudos técnicos. Então, ele teve uma situação que o perito precisava fazer um laudo técnico em um apartamento, e aí ele foi no apartamento 52. Ele viu que no apartamento 52 não tinha ninguém. Aí ele teve a brilhante ideia, falou, eu vou fazer no 42, se a pessoa estiver lá. Aí a pessoa autorizou, ele fez o laudo no 42 e apresentou para o juiz o laudo do 42. Aí o juiz falou, não, mas o que eu quero é no 52. Então, a gente está falando de uma situação, eu só quero trazer isso para a prova emprestada. Porque, por exemplo, não é o fato que você tem um laudo de um engenheiro que eu tenho que aceitar o que esse engenheiro está escrevendo. Eu já tive situações que eu concordei, tive situações que eu não concordei. E no meu caso, por exemplo, eu vou vistoriar a máquina, eu vou checar a máquina, eu tenho a minha ideia com relação à parte técnica e o fundamento. Agora, o que acontece, mas aí isso daí vai depender de fiscal para fiscal. Você tem situações que você tem os laudos técnicos repetidos pelos peritos aduaneiros. A empresa normalmente tem uma cópia do laudo técnico, agora fica no processo. Você pode apresentar essa cópia do laudo técnico para fiscalização, quando você está importando uma mesma máquina. Agora, cabe ao fiscal analisar se ele aceita ou não aceita. Porque quem vai estar desembaraçando a DI é esse fiscal que aceitou o laudo. Então, acho que a prova emprestada, se você for pensar numa análise mais ampla, é bem delicada de você usar, né? Eu acho que é bem delicado.
Pois é. Às vezes pode ser por preguiça, às vezes pode ser por incapacidade de olhar o conteúdo funcionando. Você mesmo falou, ah, eu não consigo fazer isso aqui, mas existe um instituto, então. Então, não desembaraça a carga, mas entrega antecipadamente. A fiscalização pode autorizar isso. Quando estiver lá, você vai lá olhar. E tem situações que digo, eu não consigo ver isso por essa ótica, mas eu tenho algo aqui muito parecido. A prova emprestada, ela não é proibida. Em várias análises, ela não é proibida, mas ela precisa ser usada com muito, mas muito critério, né? Tem que ser assim, muito adequado àquela situação e não virar a regra do jogo.
Eu vou te dar um exemplo. Eu estou passando por uma situação agora, não situação, mas o dia a dia, que eu falei para a empresa, olha, pelo que eu analisei, eu preciso que a sua mercadoria, porque eles queriam que eu vistoriasse. Inicialmente, a gente entendeu que precisaria do equipamento na planta da fábrica para poder fazer a vistoria. Aí, como é uma empresa muito organizada, ela fez antes, dois dias antes, fizemos uma conferência. Eu falei, vou precisar checar isso, isso, isso. Eu falei, e esse ponto? Falou, esse ponto só com a máquina ligada. Eu falei, tá bom, eu vou aguardar. Não, mas você não pode ver numa outra máquina? Eu falo, não. Ah, mas o modelo da máquina é o mesmo. Eu falei, aí eu vou colocar no laudo técnico, porque assim, o que é importante é que você tem que pensar que como perito, se você toma essa atitude, você tem que relatar no laudo técnico. Se você toma a atitude de vistoriar uma máquina semelhante, você tem que relatar no laudo técnico. Só que o fiscal pode falar assim, eu não aceito. E ele tem uma teoria, né? Quem não faz a perícia bem feita, faz duas vezes. E isso é verdade. Não fez bem feito, vai fazer duas vezes. Então, por uma prerrogativa já minha, eu falo, não, eu não aceito. Ah, mas nós temos um vídeo da máquina funcionando no exterior. Eu não aceito. Ah, mas, Raia, se eu colocasse, assim, só para a gente pensar no futuro, porque foi um engenheiro lá, você está vendo o vídeo, se a gente colocasse a placa de identificação no vídeo e tal. Eu não aceito. No meu ponto de vista, eu quero ver a máquina funcionando e eu vou analisar todos os itens. E isso, eu já faço isso para não ter problema futuro. Porque para mim é inconcebível você ter uma... Quem garante que o modelo da máquina é o mesmo? Quem garante que não teve alteração? Que não teve um upgrade? É muito difícil. Eu prefiro ser assim.
Às vezes a alteração não é nem no sentido de burlar o sistema, mas é que passou por alguma atualização e aquilo pode fazer diferença no resultado final, né?
Sim, sim.
Raia, e uma coisa que é muito comum quem está na ponta é assim, de que lado que está o perito? Porque no primeiro momento se chamou o perito, esse perito não vai ajudar, não vai trabalhar do lado da empresa. E o que você diz para quem pensa assim?
Eu digo que o perito não tem que trabalhar nem para o lado da empresa, nem para o lado da fiscalização. Ele tem que ser uma pessoa transparente e fazer o laudo conforme as suas convicções, fundamentar esse laudo, até que porque no futuro, se tiver uma situação que a empresa tem um auto de infração, e normalmente isso depois vai para a parte administrativa, ou depois tem uma discussão judicial, vai ter um laudo. E o laudo vai ser a base de tudo. Então, independente ou não, não tem que estar para nenhum lado nem para o outro. Você tem que fazer conforme as suas convicções. No meu caso, independe se a empresa vai ficar feliz, porque eu tive o entendimento que está certo. Independe se a empresa vai ficar triste, porque, no meu entendimento, a descrição da mercadoria está errada. Então, eu não estou para agradar ninguém. Eu estou para fazer um trabalho correto, digno, e com ética.
Raia, outra dúvida constante é sobre classificação fiscal, que o perito está ali para classificar a sua mercadoria. E aí, te perguntando se é isso mesmo, se ele está ali para perguntar, se ele está ali para fazer a classificação fiscal, tem uma dúvida mais importante. Este perito precisa ser um exímio conhecedor das regras de classificação? Isso porque, no fim das contas, achar a NCM é o elemento implícito desta prestação de serviço requisitado pela autoridade aduaneira. Mas ele precisa ser um classificador?
O perito aduaneiro não pode falar de classificação de mercadoria. No laudo técnico, ele não pode falar de classificação de mercadoria, ele não pode indicar classificação de mercadoria. É um trabalho estritamente técnico. Então, assim, perito aduaneiro, ele fala de características técnicas da máquina e responde os quesitos que o auditor fiscal fez. Nada de classificação. Agora, o que que acontece? Quando você entra, eu entrei acho que 27 ou 28 anos na alfândega, não lembro mais. Quando você entra e você começa a ver toda a alfândega, você começa a perceber que a classificação é um diferencial. Então, eu me especializei em classificação. Então, quando eu emito laudos para os judiciários, normalmente eu emito laudo tocando na classificação de mercadoria. Por quê? Porque no judiciário você tem as partes. As partes, normalmente, eles querem saber o quê? Qual que é a classificação correta? Então, eles se submetem aos quesitos para o juiz para aprovação. Tem juiz que aprova, entende que o perito pode falar da classificação de mercadoria. Tem juiz, comigo ainda não aconteceu, mas tem juiz que se restringe à parte técnica. Agora, assim, se você for pensar hoje no Brasil, especialização, não existe uma pós-graduação específica em classificação de mercadoria. O que tem são os treinamentos. E eu já tive situações, isso foi no judiciário, de classificação de mercadoria, e o juiz solicitou o perito, que fui eu, e uma das partes questionou qual que era a minha experiência em classificação de mercadoria. E aí eu tenho vários diplomas, mas aí eu só coloquei um diploma, que foi o curso na Organização Mundial das Alfândegas, expert em classificação de mercadorias, e que eu anexei no processo. Então, para o judiciário é muito importante, para a prestação de serviço de uma empresa, que a empresa tem uma dúvida da classificação de mercadoria, também é muito importante. Mas laudo técnico para a Receita Federal, não pode constar nada de classificação de mercadoria.
E qualquer um pode ser um perito aduaneiro?
Qualquer um, não tem restrição nenhuma. É como você ser um perito judicial, você tem que ter a graduação, tem alguns critérios quanto à seleção, experiência, questões que você tem pós-graduação, e tem uma pontuação, e de tempo em tempo saem esses editais.
Mas é direcionado a engenheiro ou um administrador poderia fazer?
Normalmente, para a Receita Federal, são engenheiros. Normalmente, assim, tem engenheiro mecânico, eletrônico, tem na parte de aparelhagem médica em São Paulo, sou eu e um médico, mas você normalmente não tem administrador. Administrador você terá no judiciário.
Pois é, mas um médico fazendo um laudo para um equipamento médico? Então é uma exceção aí, né?
Você tem isso daí, mas também tem situações na própria Receita Federal que às vezes não é equipamento médico, né? Tem algumas situações, alguns, aí eu vou falar de capítulos, tem alguns capítulos específicos que não é uma aparelhagem médica. É um determinado produto que você vai utilizar para um implante, para algum item, e aí não é aparelhagem médica. Então tem que ter um médico também.
Pois é, porque a gente está falando isso aqui, mas as respostas já foram dadas em outros momentos, né? Porque o que a gente está discutindo aqui é a característica técnica intrínseca daquilo que está sendo importado, né? Sim. E não necessariamente a função eletrônica, mecânica e tudo mais. Na área médica, eu estou entendendo que, tudo bem, uma cânula é algo que o médico conhece muito bem, não é um equipamento, né? Mas o engenheiro, no caso, para essas áreas do saber, mecânica, elétrica, eletrônica, é ele quem sabe tudo. Não adianta um administrador, um financista falar que vai conseguir falar, dizer que vai conseguir identificar um equipamento técnico, né?
Não, não. O que que acontece? Tem grandes classificadores, e existe mesmo, que são administradores, tem outros que têm outras formações, só que quando você tem uma situação técnica, ele pode falar da parte de classificação, ele pode estar pautado em referências de catálogos e manuais que o importador enviou para ele. Só que o grande detalhe é assim, que quando você falar na parte técnica, ele não pode responder tecnicamente, porque ele não tem o CREA. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe.
E é por isso, então, que a Receita, até no próprio site dele lá, fala com todas as letras que o laudo técnico não envolve a classificação fiscal, porque o que a Receita Federal não quer saber a classificação, né? Isso ela faz, a própria autoridade aduaneira faz. Ela quer saber quais são os requisitos técnicos e aqui podemos dizer de funcionamento. É isso que ela quer saber, né? É do funcionamento.
De funcionamento, algumas características, porque às vezes quando você fala na classificação de mercadoria, eu vou falar da classificação para chegar no laudo, tá? Quando você fala da classificação de mercadoria, alguns produtos são dados pela função, outros pela matéria-prima, pelo material constituído, pela utilização. Então, isso é perguntas que eles vão fazendo, eles, não quero dizer o auditor fiscal, faz para ele poder criar um norte da onde ele vai classificar a mercadoria. Aí, é isso que ele faz.
Pois é. E a designação? Como é que um perito aduaneiro é designado para um despacho aduaneiro? Porque a coisa acontece despacho a despacho, né?
Hoje, e só para falar em termos até de volume, para vocês terem ideia, e assim a gente falar de o quanto a Receita melhorou nesse sentido, né? Hoje, praticamente, é o gerenciamento de risco que dá faz análise para o fiscal, e aí o fiscal vai analisar se tem a necessidade ou não de ter um perito aduaneiro, para poder verificar a mercadoria ou não. E tem um sistema de rodízio. Então, tem um sistema de rodízio dos engenheiros que estão credenciados e quem tiver na lista, quem tiver na vez, é o que é chamado. É assim que funciona.
Do Brasil inteiro, e não só mais daquela região, né?
O credenciamento é por região.
Então, mas a escolha pode ser de uma outra área qualquer, né?
Não, credenciamento, por exemplo, eu sou credenciado na Alfândega de São Paulo. Então, tem vários engenheiros da Alfândega de São Paulo. Eu sou credenciado em Sorocaba. E, por exemplo, eu já fui credenciado em Santos, não tive mais interesse de ser credenciado em Santos. Então, eles vão... Vamos analisar minha situação. Eu estou credenciado na Alfândega de São Paulo, não estou credenciado em Santos. Eu não posso fazer laudo técnico em Santos, porque eu não estou credenciado.
Eu já tive no Espírito Santo um fiscal que veio de... um perito que veio de Santos. Significa dizer, então, que ele estava credenciado nessa região aqui.
Com certeza, com certeza.
Pensei que era um catálogo único e, por especialização, buscaria o próximo da fila. Não é assim.
Dizem que no futuro isso vai acontecer. Dizem que no futuro, por exemplo, que você fala de prova emprestada, quando eu entrei na alfândega já se falava. O que está se acontecendo agora, praticamente, já se falava quando eu entrei, há 24 anos atrás. Já se falavam de criar um banco de laudo técnico. Agora, se você for ver, todos os laudos estão no sistema. Então, todos os laudos estão no sistema. Se o fiscal tiver uma dúvida, ele pode consultar aquele laudo técnico. Então, o que diz que no futuro, a ideia é essa.
É, o catálogo de produto pode ajudar muito mais, né? Porque eu tenho muito interesse em colocar toda a informação que auxilie na identificação da mercadoria já num único lugar, que vai ser no portal único. Então, a gente está caminhando, e não sei se é para um futuro, né? Para um presente daqui a alguns dias, alguns anos, isso já acontecer.
Só que isso é importante, né? Assim, você imagina a seguinte situação, que outro dia eu estava falando desse assunto, nem me lembro em qual canal aí. Mas o que acontece? Veja uma situação no ex-tarifário. Você tem um ex-tarifário, você tem uma descrição. Você trouxe a máquina, você fez o pleito do ex-tarifário, a máquina foi liberada no verde. Isso te garante que você está correto com o ex-tarifário? Não. Você iniciou após o desembaraço aduaneiro o seu prazo de 5 anos para poder ter uma revisão. Você pode, no futuro, ter uma revisão, inclusive, dessa mercadoria que já foi liberada. E tem situações que as empresas fazem... Desculpa o português. As empresas fazem o pleito do ex-tarifário e está errado. Então, isso eu acho que é um ponto muito delicado, né?
Pois é, e aí você toca num ponto que a gente precisa discutir, né? O regulamento aduaneiro prevê que a Receita, o interessado ou o depositário podem solicitar a perícia aduaneira. Na prática, por que somente o fiscal é o maior requisitante deste tema?
Porque normalmente o fiscal é o que tem a dúvida. Esse é o detalhe. Normalmente é o fiscal que tem a dúvida técnica da mercadoria. Se você for verificar, a empresa não teve dúvida. No entanto, que a empresa não teve dúvida porque ela colocou a descrição da mercadoria e agora, praticamente, quando você tem tudo no sistema, você envia o catálogo. A empresa não tem dúvida nenhuma. Quem tem a dúvida? A fiscalização. Então, por isso que quem é o maior requisitante é a fiscalização. Porque ele que tem a dúvida das características técnicas da mercadoria para ele poder o quê? Chegar na conclusão da classificação daquela mercadoria. Então, quando você falar todos esses operadores que podem solicitar, só para a gente resumir, quem tem a dúvida é o auditor fiscal.
Pois é, não deveria, né? Porque, vamos imaginar, se o importador requisitar uma perícia aduaneira e havendo uma eventual discussão da clara identificação da mercadoria, o laudo produzido por este perito credenciado vai ter valor jurídico nesta descrição?
Então, quando você fala o jurídico, vamos só dividir. Eu já tive situações assim, que a empresa... Foi até um laudo que fiz em Guarulhos há muito tempo atrás. Acho que foi isso. Guarulhos ou uma outra unidade, nem lembro mais. Mas o que aconteceu? A empresa tinha uma mercadoria e estava no despacho aduaneiro. E aí, o que, que aconteceu? O fiscal falou, não, a classificação da mercadoria é essa. A empresa falou, ah, eu não estou concordando. Aí, o que, que a empresa fez? Fez uma solicitação para o chefe da seção, pedindo a minha autorização para entrar no recinto alfandegário. O chefe, na época, autorizou. Eu não sei por quem eu fui acompanhado, e eu vistoriei a carga. Teve uma outra situação bem parecida, que foi o seguinte. Se lembra que você tem algumas situações, a empresa fez a importação, por algum motivo, chegou a mercadoria era usada. Eles não tinham essa informação. E eles precisavam o quê? Fazer uma LID usado. Só que para eles fazerem uma LID usado, ele tinha que ter a característica da mercadoria. Foi bem parecido. Eu fui, fiz um laudo técnico, como engenheiro da Raia Consult, não como perito aduaneiro, e foi apresentado isso para o DSEX na época. Né? É que muda tanto o nome, então na época era o DSEX. Agora, quando você fala da validade judicial, quando você tem situações do processo e você tem um laudo técnico, tem validade. Tem validade. Agora, o grande detalhe é que se você vai para o processo judicial, o perito do juiz que vai analisar e os assistentes técnicos. O perito do juiz fará um outro laudo. Tem validade? Tem validade. Agora, o quanto é essa validade, acho que não dá para precisar. E mesmo na questão, por exemplo, de receita, quando você pensa que você tem um laudo técnico, se lá na frente você tem uma situação, mesmo administrativo, que você quer provar alguma coisa, você já teve um laudo técnico. Então, acho que nessa parte é funcional.
Já chegando ao final desse nosso bate-papo, eu deixei por último uma pergunta muito importante, que é a idoneidade do perito. É claro, há credenciamento, há quesitos, já falamos aqui que para a Receita privilegia-se, escolhe-se engenheiros que tem que estar com seu conselho em dia, mas a idoneidade do perito, principalmente se aquele laudo não for a mesma coisa que o importador, o interessado tinha, pode ficar-se essa dúvida sobre pode ou não pode. Mas também há para o lado da fiscalização. Então a pergunta é, havendo desconfiança da capacidade técnica do perito, por exemplo, por parte da fiscalização, pode ser requisitado uma nova perícia?
Não, não funciona bem assim.
Não.
A priori, se a fiscalização tem dúvida quanto ao laudo técnico, ela pede uma complementação do laudo técnico. Então, ela pede uma complementação. Até, inclusive, isso é um processo muito comum no judiciário. Você faz um laudo técnico, aí, claro, surgem dúvidas em função do que está no laudo técnico. Aí se pede uma complementação. Ou, por exemplo, a fiscalização recebeu o laudo técnico, analisou o laudo técnico e fala, olha, não está bem essa parte, eu tenho dúvida nisso. Ele faz um segundo relatório indicando efetivamente uns novos quesitos e onde ele continua tendo dúvida. Existem situações, mas isso são pontuais de caso a caso, que isso, cada administração, cada unidade da Receita tem um entendimento, que, por exemplo, o perito fez um laudo técnico. A empresa importadora discorda do laudo técnico desse perito. Aí o que ela faz? Ela normalmente gera um termo de inconformidade e coloca no sistema. O perito analisa esse termo de inconformidade e faz um complemento do laudo técnico. Então isso é algo que acontece. Já teve situações que você tinha um laudo técnico, mesmo assim teve dúvida ou o perito teve um posicionamento e a empresa pegou e falou assim, não, mas eu tô achando que a análise dele não é esse caminho. Talvez esse perito esqueceu isso e aquilo. Aí a fiscalização solicitar um segundo laudo técnico, aí o laudo técnico, vamos supor, um laudo técnico foi A, o outro laudo técnico foi B, e aí teve um terceiro laudo técnico para desempatar. Então, assim, tem situações e situações, caso a caso.
Pois é, eu estou te falando isso porque, então, eu tenho um caso bem prático. Um laudo de equipamento em Santos, uma requisição, foi lá, foi feito, foi trabalhado, entregue. A fiscalização solicitou um novo laudo e fundamentou dizendo que os elementos trabalhados por aquele perito não tinham levado em considerações várias perguntas que ele tinha feito. E ao invés de solicitar o complemento, foi feito um novo laudo com um novo perito, numa nova vistoria e apresentado, aí segunda fiscalização, respondido a todas as dúvidas que ele tinha postulado. Isso colocado no portal, fundamentado, escrito, e o que gerou por parte do importador um embate, dizendo não, o primeiro laudo tinha trabalhado assim, 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 foi respondido logo, eu solicito que não seja necessário. Na prática, o que estava acontecendo? Parecia que respondia que era favorável, tecnicamente, o primeiro laudo mais ao importador, mas a fiscalização ao fundamentar não falou de favorecimento da resposta. Só que simplesmente não tinha respondido questões A, B, C ou D. Resultado, o assunto foi parar na justiça, porque o importador falou, olha, não, aqui foi feito e não é comum. Por isso a pergunta para você.
Não, o detalhe é que se você for verificar, existe uma informação para que seja feito isso, mas ele tem um poder, ele pode chegar e falar, não, não. Porque assim, isso eu acho que depende muito do grau que você está analisando e o que foi respondido. Se você tem 10 quesitos e a pessoa não respondeu um bem, perfeito. Você tem 10 quesitos, o cara respondeu bem 3, deixou 7 à deriva, sem fundamentação, sem nada, aí qualquer um vai falar, meu, não faz sentido. Aí o que ele pode ter questionado é assim, por que que eu vou chamar esse perito para complementar um laudo se nem o que eu pedi ele fez? Agora, o que eu acho que é muito importante, independente ou não, é que o perito converse com o importador, converse com a área técnica. Solicite, tem dúvida? E manda um e-mail. Ó, cheguei nesse ponto, eu estou te questionando isso, 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 porque eu não estou encontrando a informação, ou não tenho essa informação, ou por que que é isso. O que não pode é o engenheiro ir lá e responder no e-mail, né? Da empresa. Não, olha, por causa disso, 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 daquilo. Tá, mas cadê a fundamentação? Então, isso que é importante. Ter manual técnico, ter fundamentação. Manual técnico antigo, né? Não dá para também ser um manual muito novo, né?
Pois é, Raia. Que bom que a gente saiu daqui aprendendo sobre uma nova fase, uma nova nomenclatura, segundo o que você e eu achamos, aí, cunhada pelo Eduardo lá da Mainô, que eu achei fantástico. Pode ter sido ele que não tenha inventado, né? Mas essa ideia dele ter trabalhado essa imagem perita aduaneiro, daqui para frente a gente vai trabalhar nesse nome. Ou até vai ser o título desse nosso bate-papo, vai ser alguma coisa perita aduaneiro. Eu gostei demais desse tema, porque reflete muito o que o serviço que é prestado, o serviço que é entregue, né?
Sim, sim. Porque você fala perito, perito do quê? Quando você, e faz sentido, perito judicial, perito aduaneiro. Faz sentido, né? Faz sentido. Alguém inventou.
É, o Eduardo trouxe à tona e a gente está usando aqui. Léo, o Leonardo também já fez um trabalho, um conteúdo com você que chamou isso, né? Foi perito aduaneiro?
Não lembro, foi? Ah, então pode ter sido o Leonardo, hein?
Pois é, Eduardo, Leonardo, mas eu vi na Mainô também, eu vi na Mainô. Enfim, a gente aqui também não liga para quem inventou, o negócio é que a gente está usando, trazendo conteúdo para quem está nos vendo e ouvindo, poder decidir, poder conhecer o que é feito no seu dia a dia. Muito obrigado pela gentileza de bater um papo com a gente aqui, tá, Raia?
Eu que agradeço mesmo, é sempre bom estar falando com você, com a tua audiência. Quem quiser, me segue lá no LinkedIn, tá como Engenheiro Raia, lá no Instagram também. É só me seguir lá e sempre tem conteúdo novo. E normalmente, na maior parte das vezes, voltado para classificação de mercadoria. Um abraço a todos.
Tem um site da Raia Consult também, né? Que é raiaconsult.com.br, né?
Eu até falei assim porque agora a gente está com uma programação, por exemplo, que eu acho que é bem funcional. Tem os principais posts que eu fiz no LinkedIn, que tem gerado repercussão, eu estou transformando eles para ficar no site. Então, tem informação. Por exemplo, outro dia deve até sair semana que vem, sobre o glossário Olha que importante. Glossário de termos técnicos em inglês da OMA. Isso é importantíssimo. Então, outro dia eu fiz uma divulgação falando sobre o site da Receita. Tem várias informações falando sobre o sistema Classifique. Classifique ou Classife. Tem informação. Então, isso, quando a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode ir lá no blog da raiaconsult.com.br e vai ter todas essas informações.
Beleza. Para você que ficou aqui, esse foi mais um episódio do ComexCast, o podcast que a gente fala dos bastidores do comércio exterior. Muito obrigado ao Raia, à equipe de produção e a você que me acompanhou essa conversa até agora. Se você está com muitas prioridades, mas não quer abrir mão de um conteúdo exclusivo do Comércio Exterior, então assine o ComexCast para você se manter atualizado enquanto caminha, corre na esteira, dirige até o trabalho. A gente está nas principais plataformas como o podcast, como Spotify, Deezer, Google Cast, Apple e várias outras. Temos conteúdos toda semana que você não pode perder. E se você quiser fazer uma pergunta, me manda um direct lá no Instagram, no @comexblog. Beleza? Eu fico por aqui. Até um próximo conteúdo. Valeu, Raia. Tchau.
Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom.
Você ouviu o ComexCast, o podcast do ComexBlog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.